informado até o momento. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Thaís Caroline. Agora são 11 horas e 28 minutos. Olha, eu tenho aqui um ouvinte, ou uma ouvinte. Manda a nossa vinheta, Márcia. Bom dia, meu amigo. Estou ligadinho aqui no seu maravilhoso programa. Sabe quem é a Jéssica Parada?
Não.
De Louça.
Que maravilha, De Louça. Um abraço pra você, minha filha. Hoje é quinta, não é, gente? Hoje é quinta-feira. A semana deu uma encurtada, né? Mas a gente conseguiu ainda estar presente aqui com os nossos ouvintes. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês.
Tem mais ouvinte aí?
Não, aqui não. Eu tava sem internet. Esse computador aqui ficou sem internet. E eu não consegui dar uma atualizada.
Mas tudo bem. Se você ainda tem uma oportunidade ali por volta de 11h55, a gente volta com os nossos ouvintes, tá bom?
É, e a gente vai para o intervalo comercial, ainda com a atualização, né, do assunto lá, desse problema dos ônibus, né, que a prefeitura decretou essa situação de emergência. E ainda sobre o pagamento dos motoristas, né, dos profissionais do transporte público que já voltaram ao trabalho para a glória de Deus.
É, com promessa de pagamentos, os motoristas já voltaram ao trabalho, mas vamos aqui informar você qualquer novidade ou qualquer novidade nessa situação do transporte público, a gente vai estar informando. Jéssica, antes de fecharmos aqui o intervalo, está chegando uma mensagem aqui.
Ah, pois já.
O Davi também está na escuta, ele mandou aqui, é o esposo da Dilúcio, né, está ouvindo a gente debate, e também o nosso amigo Evandro, pastor Evandro.
Pastor Evandro também me mandou
repórter,
uma mensagem,
né? Tá sempre mandando mensagem aqui, tá sempre ouvindo e mandando matéria aqui pro Gente Debate. Pastor Evandro, um abraço, meu irmão. Que aí é o pastor Evandro, mas como repórter, Evandro Souza.
Sim, nosso correspondente da Secretaria de Fazenda.
Muito
bem. Um abraço, pastor Evandro.
Então pronto, vamos falar, Márcio Alberto, porque hoje nós vamos receber aqui no Gente Debate para um bate-papo Shirley Massal, coordenadora-geral do programa Centelha 3 Artes. Voltamos já.
Gente em Debate. Informação que conecta o Acre.
Yeah. E aí, Acreano, essa é pra você.
Vem.
No corre do negócio não dá pra andar sozinho. Quem quer crescer precisa enxergar o caminho. Gestão na prática, orientação certeira. Curso e consultoria pra sua empresa. Na mesa, mercado na visão, inovação e tecnologia pra evolução. Do meia pequena empresa, vou te dizer, o Sebrae apoia quem faz o Acre acontecer. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria, quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria, quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz.
Tá difícil organizar a empresa? Chama o Sebrae.
Sebrae, transformando ideias em negócios.
BYD é do Brasil. BYD é Javiera. Conheça a grande novidade. Novo Ato 8 na BYD Javiera. Com taxa zero em 24 vezes, mais até 20 mil de bônus no seu seminovo. Sun Plus 26/27 por 249.990. Com taxa zero em 36 vezes de 2.939. King 25/26 por 175.990. Com taxa zero em 24 vezes ou até 10 mil de bônus no seu seminovo. E mais, toda a linha BYD com recompra garantida. Na BYD Javiera Acre. Consulte condições. Desacelere seu bem maior a vida.
Atenção, Rio Branco! Chegou a hora de andar de RAM nova com a Javiera RAM. Ranteja com parcelas a partir de R$99 por mês, mais residual anual e bônus de até R$30 mil. É condição que cabe no seu bolso. E tem novidade na loja. A nova Dakota com preço de lançamento. Pouquíssimas unidades disponíveis. Não perde tempo. Agende agora seu test drive e sinta a força de dirigir uma RAM na Javiera RAM. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e o WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Fecha mês Hyundai Acre. HB20 Limited MT2627 de 107.990 por 88.990 com taxa zero. Já tem com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chave presencial, vidros elétricos nas quatro portas, rodas de liga leve aro 15, maçanetas cromadas e volante multifuncional. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero, incluso emplacamento, películas e tapetes, para já sair rodando só na Hyundai Acre, por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre, tem obras do novo parque por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura e Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star. Há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Atenção! Começou o Super Abril Radieira Seminovos. É oportunidade de verdade. Taxas a partir de 0,99. Primeira parcela só para agosto de 2026. E ainda, entrada facilitada em até 10 vezes no cartão. Se você estava esperando a hora de trocar de carro, é agora! Mas corre, porque é só durante o mês de abril. Depois, acabou! Vem pra Javeira Seminovos e aproveite as melhores condições. Por aqui, aqui dá negócio. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 35 minutos e estamos entrando na última meia hora do Gente em Debate.
E agora nós vamos para o momento da nossa entrevista do Gente em Debate. Nossa entrevista de hoje vai falar sobre inovação, tecnologia e oportunidades. Tem uma boa ideia?
A vinheta, Jéssica.
Você quer... Gente, eu me antecipei à vinheta de entrevista, né? Menina, só dessas. Eu chamo a vinheta de Alberto Casas quando ela falha, tá bom para ti? A Rocha.
Programa Gente em Debate. Entrevista do dia.
Gente, esse programa é lindo.
Agora vamos seguir, né?
Sim, o nossa entrevista de hoje vai falar sobre isso. Inovação, tecnologia, oportunidades. Diz aí, você tem uma boa ideia? Você quer transformar ela em negócios aqui no Acre? Pois pronto, vamos falar agora sobre a prorrogação das inscrições do edital número 01 de 2026, que foi emitido pelo programa Centelha 3 aqui no Acre, que é uma iniciativa que apoia o desenvolvimento de startups e também fortalece o empreendedorismo inovador aqui no estado. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a nossa coordenadora do programa, que é a Shirley Marçal. Shirley, seja muito bem-vinda ao Gente em Debate.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer maior ainda por estar trazendo boas novas, né? Quisera vocês sempre pudessem noticiar acontecimentos e notícias boas. Então, essa é uma excelente oportunidade para o empreendedor acreano.
Falar de oportunidade para o empreendedor acreano, para começar, explica para a gente o que é o programa Centelha 3 e qual a importância dele para o fortalecimento da inovação aqui no nosso estado.
Centelha é uma... pode ser uma pequena faísca, né? Centelha 3 Acre. Por que que é 3? Porque é a terceira edição desse programa. Tá. E aí, detalhe, o Acre era o único estado da federação que não participava. Então, nessa terceira edição, nós conseguimos, graças ao governo do estado, aderirmos a esse programa e proporcionar essas oportunidades para esses empreendedores. Então, o Centelha, ele é um programa de fomento. Como é que ele fomenta? Injetando recursos financeiros. É um programa de fomento ao empreendedorismo inovador.
Eu, como empreendedor individual, vou botar aqui como empreendedor, MEI, Como que eu posso participar deste programa?
Primeira coisa, para que você participe do programa, você só precisa ter uma ideia inovadora, 18 anos e se inscrever. Não necessariamente você precisa ter empresa. Inclusive, é até melhor que você não tenha.
Certo.
O edital é para pessoas físicas, tá? Então, assim, eu não tenho empresa, não vou me inscrever no Centelha. Não é pressuposto para que você se inscreva. Você vai usar o seu CPF. Então, qualquer um de vocês aqui que tenha um CPF válido pode submeter uma proposta ao programa Centelha.
Mas tem que chegar com uma inovação, algo novo.
Isso, você precisa. Né? O programa, ele tem alguns critérios. No caso, as notas desse programa, quando as pessoas submetem, elas são avaliadas de 1 a 5. Então, o mínimo 1, no máximo nota 5. E são 4 critérios. É o grau de inovação. Então, essa ideia que eu estou submetendo é inovadora? Qual é o potencial de mercado que essa ideia tem? Eu consigo... Eu consigo abranger o grande mercado com essa ideia? O grau de o socioambiental, essa sua ideia também, ela precisa ser uma ideia que venha nesses moldes que nós estamos trabalhando hoje, que é de preservação com a vida futura no planeta, tá? E você precisa ter uma equipe. Essa equipe é de, no máximo, 5 pessoas. Que equipe é essa? É uma equipe que você demonstre que ela vai conseguir executar essa ideia que você está tendo.
Maravilha.
Interessante. Shirley, conta uma coisa para mim. As inscrições foram prorrogadas. Até quando os interessados podem fazer suas inscrições?
Até 4 de maio, até às 18 horas de 4 de maio. Inicialmente, nós tínhamos um propósito de alcançar 100 inscrições. Nós já alcançamos 200. Então, assim, mais de 500 empreendedores aqui no Acre já estão participando. Por quê? Como é ideia submetida e é por equipe, então você tem 200 equipes, no entanto, você tem 580 empreendedores, porque cada equipe pode ter até 5 participantes, né? Então, até às 18 horas do dia 4 de maio, as inscrições estarão sendo recebidas no site da plataforma do Centelha.
O programa, ele prevê apoio financeiro, como você falou, e capacitações. Que tipo de suporte os selecionados recebem na prática?
Bem, como eu falei para vocês, é a terceira edição. Os demais estados que participaram das edições anteriores, eles criaram uma grande rede de empreendedor que participaram do Centelha. E também, para esses empreendedores, depois são ofertadas inúmeras oportunidades. Porque quem passa por um programa desse, como você falou, que terão apoio não só financeiro, mas também apoio para ajudar você a desenvolver essa sua ideia, você passa a integrar uma rede. Então, imaginem você participar de um grupo, de uma rede, com todos os demais empreendedores do país e os programas, né? Então, é mais ou menos isso. Acho que eu respondi sua pergunta.
Sim. Questão de inovar e a questão... esse apoio, né, que os empreendedores irão receber.
Tá. São várias modalidades, mas o principal é o financeiro.
Certo.
Né? Quem nunca teve uma ideia na cabeça e só me falta...
Não tinha dinheiro para tirar ela do papel.
Para tirar ela do papel. Então, o Centelha foi uma combinação de esforços do governo federal, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, junto com o governo do nosso governo, o governo do estado do Acre. Então, cada um entrou com uma quantia. Por conta dessa parceria, cada empresa, nós vamos selecionar aqui 20, né?
Certo.
Serão 20 soluções aqui do Acre. Então, cada uma vai receber 80 mil de subvenção, 80 fechado.
Bom, né?
Esses 80 mil vão ser pagos em duas parcelas, né? 40. E aí, quando eles entregarem a prestação de conta, conforme o plano de trabalho que eles vão executar, e tiver tudo certo, nós vamos pagar os outros 40 mil. Só que, além disso, desses 80 mil, o CNPq vai estar ofertando mais 50 mil reais em bolsa.
Que sensacional.
Então, a somatória
130
é 130 mil.
Bom, né?
Muito bom.
É bom empreender, assim, com recursos.
Com suporte, né?
Com suporte.
Chile, você estava falando de alguns moldes, né? Que a ideia, que o projeto tem que conter. Inclusive, citou a área ambiental, né, que é uma área que está muito em voga. Me conta uma coisa, quais são os principais critérios de avaliação que são submetidos aos projetos?
É exatamente esse, como eu te falei. Lá, quando você lê o edital, e eu sugiro que todos os interessados leiam esse edital, o edital é bem claro, é um edital simples. Então, ele fala lá, para essa primeira etapa, que a gente chama a fase 1, que é a fase de submissão, vão ser atribuídas notas de 1 a 5, conforme esses critérios que eu te falei, né? A ideia é inovadora, o potencial de mercado, a equipe e o impacto socioambiental. Então, assim, você não pode, por exemplo, eu trabalho com uma oficina, eu vou abrir uma oficina para consertar moto. O que é que isso tem de inovador? Isso não é inovador, né? Mas, por exemplo, eu observo que aqui no Acre, ou então a nível de Brasil, tem muitas oficinas, mas nenhuma oficina é específica para atender mulheres.
Ou para carros elétricos.
Ou para carros elétricos. Né? Isso é inovador. Ou então, proporcionar uma assistência que seja mais ambiental, que atenda mais a sua solução, a sua oficina, no caso, o serviço que ela presta, você consegue economizar X, Y de poluentes ou então de peças que seriam descartadas. Isso é inovador. Então, o inovador não é só aquilo que nasce do novo. Tem até aquela velha frase, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, além de você poder realmente criar uma solução, você pode também, é considerado como inovação, o melhoramento de um processo. Então, por exemplo, desses negócios que já existem, você tem uma ideia para melhorar eles, principalmente no quesito socioambiental, a sua nota vai lá para cima.
Olha a deixa que você acabou de trazer aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Cidadão, olha, você que está ouvindo, que é mecânico, já pode pegar essa... Olha, você, a partir daqui, a sua oficina vai ser uma oficina que vai atender somente as mulheres. Que deixa... Se eu fosse mecânico, eu já ia montar a oficina já ao sair daqui. Por quê? Porque vai ter muitas clientes.
130 mil.
Olha, 130 mil clientes. Eu acho que eu vou pensar em fazer um investimento em oficina só para atender as mulheres. De moto, né?
Moto tem muitas motos aqui no estado do Acre, né? E muitas são, as condutoras são mulheres.
Sim, verdade.
Então, assim, e nós mulheres, você sabe muito bem, quando a gente leva um carro na oficina ou uma moto, só pelo fato da gente ser mulher, muitas vezes a pessoa já, né? E aí a gente tem muito medo de ser enganada.
Eu já, inclusive, pensei em fazer um curso básico no Senac, só para ter uma noção.
Você ia ser a mecânica?
Na verdade, eu só queria mesmo ter uma noção, porque, infelizmente, existem lugares que não são tão legais, né? As pessoas não são tão legais, isso, não são tão honestas.
Vou deixar agora sim, vou aproveitar para a mulherada e para o homem, para qualquer cidadão que tem carro ou moto, olha, você faça, pelo menos, quando você levar seu automóvel em uma oficina, faça pelo menos três vistorias, em três oficinas diferentes.
Três cotações,
Não vá na primeira, porque o cidadão já vai arrumar um defeito, e aí você pode gastar um dinheiro sem necessidade. Então, pelo menos três cotações para que você possa... E outra coisa, se realmente bater, né? Se não deu certo, você vai na quarta. Aí você vai ter uma ideia se realmente é ou não.
É isso.
Porque tem muita gente que gosta de... Aproveite, são espertalhões. Mas voltando para essas ideias inovadoras, que bacana. Você que trabalha com oficina de moto, faça lá uma só para a mulherada. Divulgue que vai dar muito certo. Vamos avançar aqui, porque o tempo não para... Para quem ainda está em dúvida e acha que a sua ideia não é grande o suficiente, qual mensagem você deixaria para que essas pessoas pudessem se motivar aí para poder dar sequência a essa ideia inovadora?
Acredite no seu potencial. Estado do Acre, e aí eu não sei se vocês têm esse conhecimento, nós temos um grande número de startups, de soluções inovadoras, e que verdadeiramente podem transformar a economia desse estado. Então, venha você que é empreendedor, não precisa ser um empreendedor nato, pode ser aquele empreendedor por necessidade, né? Venha se inscrever no Centelha. Se você tiver qualquer dúvida, a partir do momento que você entra lá na plataforma e você se cadastra e coloca o seu CPF, você tem acesso a vários vídeos, né, a vários materiais que te explicam e te ensinam a fazer, a submeter uma ideia bacana. E uma dica que eu vou dar para quem vai se inscrever: Por favor, lembre-se sempre, eu estou falando isso como avaliadora. Eu já fui avaliadora da FINEP, né, que é um dos responsáveis por esse edital, e inúmeros outros programas aqui de ideação. A primeira coisa que a gente olha quando nós vamos, como avaliadores, que nós vamos analisar uma proposta, é o time. Porque sem time, sem expertises complementares, tá? Complementares, você não pode ser homogênea, você não vai a lugar nenhum. Então, não vá submeter uma ideia sozinho. Porque nós, como avaliadores, a gente já observa. Se essa pessoa está aqui sozinha, dificilmente ela vai conseguir desenvolver essa solução.
Às vezes a ideia é boa, né, Shirley? Mas não tem possibilidade de executar.
A gente sabe que sozinho ninguém faz nada.
Ninguém faz nada.
Aquela ideia, eu vou ganhar dinheiro sozinho, não vai.
Não adianta. Não adianta. Não adianta.
Precisa ter essa expertise aí para poder ter uma equipe, ter um grupo que possa trabalhar juntos. Bom, infelizmente o tempo passou, o assunto é interessante, mas nós queremos agradecer a sua vinda aqui. Jess Parada, siga aí.
É verdade. Nós conversamos com Shirley Massal, que é a coordenadora geral do programa Centelha 3 no Acre. Shirley, muito obrigada por trazer essas informações para a gente, por tirar tantas dúvidas sobre esse programa tão maravilhoso, que eu tenho certeza que vai contribuir muito, muito com o crescimento econômico, tecnológico do estado do Acre. Muito obrigada mesmo, viu? Sucesso.
Os agradecimentos são nossos, né? Eu aqui, enquanto Governo do Estado do Acre, a FAPAC, pelo nosso presidente, nós agradecemos muito e esperamos muito a ideia de vocês. Esse programa trouxe para o Acre mais de 3 milhões de reais. E tudo isso vai ser empregado nesses novos negócios que serão selecionados. Venham ser Centelha 3 Acre.
Muito bem, obrigado, viu? Sucesso. Agora no Acre são 11 horas e 49 minutos. Olha só, seguimos. Vamos falar da questão dos ônibus, né? Os ônibus voltam a circular em Rio Branco após a prefeitura decretar a situação de emergência. Vamos conferir na reportagem de Jefferson Dourado.
A Prefeitura de Rio Branco decretou situação de emergência no sistema de transporte coletivo da capital. A medida ocorre após a paralisação total do serviço, afetando 100% das linhas de ônibus na cidade. Com o decreto de emergência, a RBTrans ganha poderes para intervir imediatamente. O texto autoriza a Prefeitura a assumir o controle dos meios materiais e humanos, como veículos e garagens. Contratar outras empresas em caráter emergencial para operar as linhas paralisadas. Garantir a continuidade do serviço, que é considerado essencial por lei. Esse estado de emergência tem validade inicial de 60 dias, podendo ser prorrogado uma única vez. O objetivo principal é regularizar o atendimento e minimizar os prejuízos aos cidadãos que dependem do transporte público para trabalhar e se locomover. Nesta manhã de quinta-feira, os ônibus voltaram a circular na capital acreana. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
O repórter Ivan de Carvalho foi até o terminal urbano aqui de Rio Branco e ouviu a população, usuário do transporte coletivo, sobre essa crise. Vamos conferir.
A cidade volta à sua normalidade. Os estudantes, os trabalhadores, a dona de casa, os comerciantes voltam a ter o seu movimento normal. Porém, o usuário do transporte coletivo continua insatisfeito. Os ônibus continuam demorando e a população continua insatisfeita com o serviço prestado.
Manoel, como é que foi aí a vinda para o trabalho? Demorou o ônibus?
Ixi, o ônibus lá demora demais para o cara vir. Tanto faz ser de lá para cá como daqui para lá, daqui do terminal, né? Saindo.
Não melhorou nada aí?
Nada, só piora, né?
Gilberto, o ônibus hoje demorou?
Demorou muito não hoje.
Não?
Hoje foi tranquilo hoje. Vamos ver essa semana agora, né? Como é que vai ficar, né?
Mas no dia a dia lá, demora muito para chegar no centro da cidade?
Demora.
Isso, né? Como é que ficou a tua vinda pro trabalho hoje, depois dos ônibus voltarem a circular? Demorou muito?
Muito, muita demora nas paradas. O ônibus vem lotado, viu?
E você acha que com essa intenção de uma nova empresa vai ter mais ônibus na linha? Precisa de mais ônibus?
Precisa de mais ônibus, porque a nossa cidade tá crescendo, né? Tá, muita coisa melhorou, né?
O ônibus ficou lotado?
Tudo lotado. Lotado mesmo, que machuca a gente nas paradas.
São essas informações da realidade do transporte coletivo da nossa cidade que continua sendo a pauta principal. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. Agora são 11 horas e 52 minutos. Olha, vamos direto para o município de Tarauacá agora, porque Tarauacá celebra, neste dia 24 de abril, 113 anos de história, cultura e desenvolvimento no coração do Vale do Juruá. Tarauacá no Vale do Juruá? Vamos lá. 11 anos.
Tarauacá celebra, neste dia 24 de abril, 113 anos de história, cultura e desenvolvimento no coração do Vale do Juruá. Fundada em 1913, a cidade é hoje a terceira mais populosa do Acre, com mais de 45 mil habitantes, e carrega em seu nome uma forte herança indígena. Tarauacá tem origem na palavra Tarauacá, que significa Rio das Tronqueiras, em referência ao rio que corta o município e marca a vida da população. Localizada no encontro dos rios Tarauacá e Muru, a cidade nasceu a partir da presença dos povos indígenas, como os Unicuí e o Ijaminawa, e ganhou impulso durante o ciclo da borracha, período importante para a economia da região. Ao longo dos anos, Tarauacá se consolidou como um polo regional, avançando em áreas como educação, saúde e infraestrutura, sem perder suas tradições e sua identidade cultural. Conhecida como a terra do abacaxi gigante e da mulher bonita, o município também se destaca pela produção agrícola e pelas belezas naturais, como as praias formadas durante o verão amazônico. Além disso, Tarauacá é berço de grandes nomes da cultura brasileira, como o poeta J.G. de Araújo Jorge, o médico Djalma Batista e o historiador Leandro Tocantins. Aos 113 anos, Tarauacá reafirma sua importância para o estado do Acre, mantendo viva sua história e projetando um futuro de novas conquistas para a sua população. Parabéns, Tarauacá! De Tarauacá, Rosa Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas e 55 minutos, 11h55. Olha, nós estamos aqui no Gente Debate. Queremos de coração agradecer o carinho da sua audiência aqui, a nossa equipe, Jess Parada, Thaís Caroline, Márcio Roberto, na direção da emissora Jefferson Dourado. E estamos chegando, né? Enfim, ao fim do Gente Debate de hoje. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Você vai ficar agora com o Grande Lance Esportivo com Roberto Casas, Zezinho Melo e Darlene Cardoso, que já está chegando por aqui, tá bom? Thaís, quer mandar um... se despedir aí, Thaís? Não? Valeu, pessoal! Fica com Deus, porque com Ele nós vamos. Um abraço.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre. Tem obras do novo parque por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura. E Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Chegou a sua chance de sair de Toyota zero quilômetro com condições imperdíveis, mas é por tempo limitado, isso até durar o estoque. Confira, SW4 Platinum por 426.900, com taxa 0,99% em 18 meses. Hilux, a picape líder do mercado brasileiro. Versão SRV por 299.000, ou Hilux SRX por 339.000, e claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Volta às aulas é com a Papelaria Colegial, onde você encontra uma variedade de materiais escolares, mochilas, materiais para escritório, informática, expediente e artigos para artesanato em geral. Qualidade nos produtos e ótimo atendimento. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental. WhatsApp 68999621830. Entrega a domicílio.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor, no intervalo depois do jogo o título de craque é dividido, mas o titular absoluto no almoço você já sabe, é o arroz Miragina, soltinho, campeão de preferência e não erra um passe, não importa a forma, o vencedor é sempre você, Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano, essa seleção não perde nunca.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Lance esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas. Está chegando na Difusora M e na Aldeia FM o Lance Esportivo. E a partir de agora, você fica por dentro, né? Fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. 12-1, boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes aí do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Flamengo vence o Vitória no Maracanã e larga na frente na Copa do Brasil. Já o Cruzeiro sofre empate do Goiás com um golaço no fim. Santos decepciona e não sai do 0-0 com o Coritiba. Militão sofre lesão no Real Madrid, mas quadro clínico não ameaça a ida à Copa do Mundo. Sei não, hein? É comemorado hoje o Dia Mundial do Tênis de Mesa. Independência treina hoje no Marinho Monte e amanhã também, visando o jogo de domingo pela Série D. Palestra sobre a manipulação de resultados, você vai saber tudo aqui. E o futebol acreano está no meio do furacão das investigações de manipulação de resultados nas...
Vixe, Copa Maria!
São Paulo, Copa Verde, Série D, Campeonato Acreano, tudo isso o Acre está envolvido. Já, você vai ficar sabendo de tudo aqui dentro do Lance Esportivo.
Agora, o Esporte do Brasil.
E vamos então agora para o Esporte do Brasil, às 12 horas, 2 minutos da capital acriana, aqui o Lance Esportivo na sua Difusora M e na Aldeia FM, nesta quinta-feira, em 23 de abril de 2026, dia de São Jorge, não é São Cristóvão, é São Jorge. E hoje, se nosso amigo Jorge Cardoso estivesse vivo, estaria completando 81 anos, que é o pai da Darlene Cardoso, né? Que está aqui conosco. Na estreia de ambos na Copa do Brasil, o Flamengo, né, Flamengo e Vitória, fez valer o mando de campo e venceu Vitória por 2-1. Ontem, diante de mais de 44 mil torcedores do Maracanã, o rubro-negro carioca garantiu a vantagem mínima para o jogo de volta da quinta fase, verdade. Agora o Mengão joga pelo empate para avançar, enquanto o Leão da Barra, né, precisa vencer por 2 gols de diferença. Vitória baiana por 1 gol leva a decisão para os pênaltis após o duelo. O técnico Leonardo Jardim elogiou a postura da equipe e destacou a evolução individual de Everton Araújo, que marcou um golaço, mas também, por outro lado, receberam um golaço do Eric, né? Veja, vamos ouvir aí o Leonardo Jardim.
Sim, eu já falei sobre ele algum tempo atrás. Acho que é um jogador que tem uma margem de progressão muito grande, é um jogador com primeiro volante, é um jogador intenso, boa capacidade física, envergadura, um jogo razoável aéreo, tecnicamente está evoluindo a jogar mais para a frente, a conseguir se fazer parte da construção, e agora hoje lançou aquela de também remata fora da área e faz golos, por isso fico satisfeito pela evolução dele. E é importante nós termos jogadores competentes ali no meio campo, onde temos na última semana alguma dificuldade, porque temos alguns jogadores de fora, mas o Paquetá que acabou por ficar de fora, e a gente apelou ao sacrifício do Everton de estar a jogar já 5 ou 6 jogos de seguida, porque neste momento ainda não temos capacidade para trocar.
Leonardo Jardim, mas tu não falou, né, que o Samulino poderia ter sido expulso se o VAR chamasse, né? O próprio Arrascaeta também, que pisou no pé, no tornozelo do... exatamente. E o Paulo César, teve o Raul também, né? E o Paulo César de Oliveira, né, naquele programa que ele faz aí na grande mídia, ele mostrou por A mais B que o Samulino não só escorou, ele soltou o cotovelo. Soltou o cotovelo, ali é cartão vermelho. Zezinho, você viu o lance ou
viu o jogo? Vi o lance, sim. Vi o lance.
É vermelho, não é?
Com certeza.
E aquela do Arrascaeta, que ele e nessa do Samulino, ele deu falta a favor do Flamengo.
Pois é.
Eu lembro só do José de Assis Aragão, né?
Roberto Wright.
Wright, né? Tudo flamenguista, é. Né? Daronco. De ontem foi o Daronco. Daronco. E aí diz que é da Fla. É, da Fla. Né, Vá. Ele não chamou o Vá. Disse, não, estou ouvindo aqui e tal. Mas aí, ele fez. Acendo dentro de campo, como, não, eu vi isso aqui, foi só assim, fez com o braço assim e tudo mais. Eu estava vendo esse jogo. O primeiro tempo eu vi, segundo. Eu vi poucos lances. Mas que poderia ter sido expulso, poderia. Né? Foi. Jogo para expulsão. Só que quem está lá dentro é o árbitro, né? E quem comanda é o que está dentro do campo. O VAR chama, ele interpreta se quiser. Ele vai se quiser. Como ele não quis ir no VAR. Mas o Jair Ventura saiu reclamando muito. Porque ele não for nem no VAR. Porque não quer que seja expulso. Mas vá lá, averiguar se o VAR está aí para isso. Né? Para ajudar. Aí ele não foi. Mas o Jair Ventura, que é técnico do Vitória, não gostou nada. Mas ainda leva o Vitória vivo para o Barradão. E o Cruzeiro sofreu um empate do Goiás com um golaço no fim, rapaz. O Bahia perde em casa contra o Remo. Esse aqui foi a zebra, hein? Essa aqui tirou muita gente do jogo da Bet, ó. Tirou muita gente do joguinho, rapaz. Esse 3-1 do Remo ontem. O Goiás buscou um empate na raça, evitando a derrota contra o Cruzeiro ao fechar o placar em 2-2 no Serra Dourada. O herói da noite foi o Wesley Garcia, que saiu do banco para, aos 50 minutos do segundo tempo, aproveitar um rebote e estufar as redes. Já em Salvador, o clima é de crise. O Bahia amargou mais uma derrota para o Remo em 2026. No jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, o tricolor foi batido por 3-1 em plena Arena Fonte Nova. Para trazer todos os detalhes e o desdobramento desses confrontos, o microfone agora é dela, Taniele Esperon, da Rádio Web.
Dois jogos surpreenderam na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, começando com Goiás e Cruzeiro, 2-2, um empate dentro do Serra Dourada. O detalhe é que a equipe mineira estava vencendo a partida até os 50 minutos, quando sofreu o empate. Foi um golaço da equipe esmeraldina. Na avaliação do técnico cruzeirense Arthur Jorge, o empate foi merecido.
Que o resultado se pode aceitar, tendo em conta aquilo que foi o desempenho das duas equipas. Eu particularmente não gostei dos primeiros 20 minutos da minha equipa. Acho que a primeira parte foi uma primeira parte que jogamos uma velocidade abaixo daquela que devíamos. Fomos corrigindo, fomos melhorando. Acho só que fomos mais perigosos do que o adversário. Fomos mais perigosos que o adversário. Mas o resultado temos que o aceitar por aquilo que foi a entrega das duas equipas e sofrer um gol no último minuto. Faz parte do jogo também, acaba por não ter muito a dizer sobre isso. Recuamos, talvez, ou baixamos e tentamos defender um bocadinho o resultado cedo demais.
Outra vitória que surpreendeu foi a do Remo diante do Bahia dentro da Arena Fonte Nova pelo placar de 3-1. O detalhe é que a torcida gritou olé, nada satisfeita com essa partida que a equipe de Rogério Ceni fez. Nesta quinta-feira seguem mais jogos de ida da Copa do Brasil, com Operário e Fluminense no Paraná, no Allianz Parque, Palmeiras e Jacuípense, tem duelo dos Atléticos na Arena da Baixada, o Paranaense enfrentando Goianiense e Atlético Mineiro e Ceará na Arena MRV. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil, Daniela Esperon.
Daniela Esperon, teve a oscilação, né? Do Goiás, né? Tava perdendo, foi lá, buscou o empate. E o Remo, rapaz, cresceu pra cima do Bahia, né?
Fez bonito,
né? E tem mais, o Bahia só fez um gol porque foi de pênalti.
Foi, porque tem muita gente esperando goleada. E no fim, foi 3-1.
Foi o jogo que os donos da Bet gostaram.
Como gostar?
Porque quem diria que o Remo iria lá dentro da Fonte Nova bater o Bahia?
Bateu o Bahia.
E valendo pela Copa do Brasil. E grana, hein? Entra mais de 3 milhões aí na conta.
Com certeza.
Então tem o jogo da volta, né? Aí vai que o Bahia ganha lá no Mangueirão, rapaz. Tudo pode acontecer, né? E quem decepcionou na Vila foi o Santos, rapaz. Em um jogo marcado pela falta de criatividade, o Santos não passou de um empate sem gols contra o Curitiba na Vila Belmiro. O resultado obriga o time paulista a vencer no Couto Pereira, né? No dia 13 de maio, para avançar direto às oitavas de final. Se o placar se repetir no Paraná, qualquer empate, o destino das equipes será decidido nos pênaltis. Fico alerta, hein? Para o Peixe, que segue devendo futebol diante do seu torcedor. Mas ontem os caras não estavam apostando no Santos. Estavam apostando no cartão amarelo do Neymar. E foi acontecendo no primeiro tempo ainda. Cartão amarelo, quem vai jogar? Neymar. Então bota lá. Aí deu. E os resultados dos jogos da quarta-feira pelo Brasil foram o seguinte: a rodada da Copa do Brasil ontem foi movimentada e o Lance Esportivo traz agora o resultado das outras partidas para você. O Internacional garantiu uma vitória importante fora de casa, batendo o Atlético por 2-1 no
lá em Santa Catarina, hein? Foi lá em Santa Catarina esse jogo, porque o Atlético no seu campo não pôde mandar o jogo, em virtude de já ser a quinta fase da Copa do Brasil, e regulamento exige que seja um campo com dimensões certinhas e também a capacidade do público. Lá em Pouso Alegre não tem esse campo e eles não quiseram jogar em Belo Horizonte. Venderam o jogo para Santa Catarina. No Castelão, o Fortaleza fez o dever de casa e superou o CRB pelo placar de 2-1 de virada, depois de estar perdendo por 1-0. Já em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino e o Mirassol não saíram do empate de 1-1. Esse aqui foi o clássico caipira do interior paulista, né? O Bragantino chegou a fazer 1-0 e o Mirassol empatou. Agora o Mirassol vai jogar em casa, lá no Meião, né? Se também tiver capacidade de público. A verdade é essa, Márcio. 12 e 13 no Acre.
Futebol pelo mundo.
Vamos agora de tênis, rapaz, porque o Masters 1000 de Madrid, o João Fonseca estreia hoje, amanhã, melhor dizendo, hein? Após a excelente campanha até as quartas de final em Monte Carlo, lógico, João Fonseca já vira a chave para o Masters 1000 de Madrid. Atualmente, na 31ª posição do ranking mundial, o brasileiro estreia direto na segunda rodada da competição. O duelo acontece amanhã, sexta-feira, dia 24, encerrando a programação da quadra Arantas Sanchez. A partida contra o ex-top 3 do mundo, Merlin Cilic, está prevista para começar por volta das 13h30, horário do Acre. Você que gosta de tênis aí, né? Tênis, né? Pá, bola vai, bola vem. Né? Hoje é o tênis de mesa que está completando aí. O dia mundial é hoje, né? Comemorando. E ainda no mundo, o Militão sofreu lesão no Real Madrid, mas quadro clínico não ameaça aí da Copa do Mundo. Que eu duvido muito, né? Ele está voltando de lesão, teve outra lesão. O Real Madrid confirmou em boletim médico divulgado hoje que o zagueiro Éder Militão sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. E a expectativa de recuperação é de 3 a 4 semanas. É praticamente o tempo que nós temos aí para a Copa do Mundo, porque falta menos de 50 dias. Apesar do diagnóstico, o quadro não preocupa a comissão técnica da seleção brasileira. E o defensor deve estar à disposição para a Copa do Mundo, porque outra preocupação dos dirigentes da seleção brasileira e comissão técnica. Estevão
vem para o Brasil, né?
Ser assistido pelo médico da seleção. Naquele processo de aceleramento que teve o Neymar, também, mesmo processo, né? E vamos esperar para ver como vai ser. Quem também está preocupando é o Rafinha, mas já está na fase de transição. Está na fase de transição já o Rafinha. 12 horas 15 minutos na capital acriana. Daqui a pouquinho você vai saber que hoje se comemora o Dia Mundial do Tênis de Mesa, que o Tricolor já está se preparando lá no Marinho Monte para o jogo no Mirandão, no próximo domingo, às 14h, horário do Acre, valendo pela Série D, enfrentando o Araguaína. E você vai curtir tudo aqui na rede pública de comunicação. Vai saber também, em dose dupla, a palestra de ontem, lá no Ministério Público, o alerta foi dado, e quem continuar com essa prática aí de manipulação pode receber uma visita surpresa, Zezinho.
Meu Deus.
Quem continuar tem. E o homem forte que veio aí, que ele é aposentado do Ministério Público no Rio de Janeiro, é juiz aposentado, é promotor, o homem é tudo, é acostumado a lidar com aqueles da pior espécie lá do Rio de Janeiro, né? Que se acha o bam-bam-bam, mas quando chega na frente da lei a coisa muda, né?
Aonde tem fumaça, tem fogo.
E aí ele disse o seguinte: só em você abrir a boca e conversar comigo, eu já sei que você está mentindo. Né? Ele disse desse jeito, ele disse: eu sou acostumado, né? E só em você falar isso aí, já sei que você está envolvido. E vou dizer mais, o alerta está sendo dado agora. Continuarem, porque em 10 jogos que a CBF ela fez o scout esse ano, eu estou falando esse ano.
2026.
De janeiro para cá. Olha que nós não estamos nem no meio do ano, hein? De 10 jogos, nós estamos no epicentro, nós estamos no olho do furacão com 6 jogos de manipulação, ou seja, 60%. Né? E o Acre está sendo o estado pioneiro recebendo essas visitas. Né? Por quê? Porque chegou o alerta. Não é só de hoje, não. Não é só desse ano, não. O alerta vem lá desde 2023. 23, 24, 25, 26. Aí 26 estourou, porque 10 jogos que a empresa fez o scout, tal, tal, tal. 6 tem equipes acreanas envolvidas. 6. Então, você fique aí, porque daqui a pouco você vai saber tudo a respeito dessa palestra, dessa reunião que aconteceu ontem lá no auditório do Ministério Público, envolvendo representante da CBF, presidente da Federação Acreana de Futebol, dirigente de clubes e atletas. E técnicos. Técnicos, principalmente os técnicos.
E o Ministério Público.
Ministério Público, sim, falei. Né? E quando eles têm relatórios, têm tudo isso aí, só que aquelas coisas que ainda não foram aprofundadas, eles não abriram o que, que era. Mas nós sabemos.
Para não espantar.
Para não espantar, exato. Nós sabemos de tudo. Tudo que está acontecendo, não pense que nós não estamos de olho, porque nós estamos.
Clube e tudo.
E tem uns que fazem abertamente o esquema, tem outros que se ocultam, que fazem ali na surdina, e mesmo assim nós sabemos. Ou seja, a empresa que é contratada, ela é experta em saber de manipulação. E isso, o relatório, todos os relatórios vão entregues para a CBF. Né? Então, já você vai saber dessa situação, porque às 12h19, vamos saber aí que hoje se comemora o Dia Mundial do Tênis de Mesa, e aqui no Acre não está sendo diferente. Nesse momento, lá no IFAC, né, do Xavier Maia, está acontecendo um evento no ginásio do IFAC, que vai até às 16h30. Começou às 8h30, está rolando, já teve várias atividades envolvendo tênis de mesa, e vamos agora com essa matéria.
Às 12h21, vem ele, Alberto Casas.
Eu chego no lance esportivo agora para falar de tênis de mesa, porque hoje é o Dia Mundial do Tênis de Mesa. E o diretor técnico da federação, Emanuel Rogério, traz as novidades. O que é que o Acre pode comemorar nesse dia, Emanuel? Boa tarde.
Boa tarde, Alberto Casas, e a todos os ouvintes da Rádio Difusora Acreana. Isso, o Acre está vivendo um momento muito feliz nessa modalidade do tênis de mesa, já vista que é semana passada, agora esse final de semana, nós mandamos uma delegação com 23 atletas para a Copa Brasil de tênis de mesa em Rondônia, no Porto Velho, com 14 estados sendo representados, com mais de 450 atletas participando, e o Acre trouxe medalha e ficou em sexto lugar no ranking geral de eficiência. Então, é motivo de sobra para comemorar. E hoje está sendo celebrado o Dia Mundial do Tênis de Mesa, como você já falou aí na abertura da sua entrevista, e esse evento está acontecendo a nível mundial, em todo o planeta Terra. E o Acre não poderia ficar de fora, obviamente. No Brasil também, todas as federações do brasileira de tênis de mesa estão fazendo suas atividades. Nós fizemos uma parceria com o IFAC, no campus Rio Branco, aqui no Xavier Maia. E tem uma vasta programação e nós vamos passar o dia todinho aqui para que os alunos possam ter acesso a esse esporte maravilhoso.
O Emanuel Rogério, nesse esporte que está acontecendo aí no IFAC, é somente para os alunos do IFAC ou também para aqueles que gostam do tênis de mesa?
É aberto para quem gosta de tênis de mesa e para quem não gosta de tênis de mesa. É aberto para a comunidade, que eu acho muito difícil alguém não gostar de tênis de mesa. Mas, enfim, ele é aberto não só para a comunidade acadêmica aqui do IFAC, mas também para a comunidade em geral. Inclusive, já tem gente aqui da redondeza aqui, que mora aqui pertinho do IFAC, que está vindo aqui para o ginásio do IFAC para prestigiar esse evento.
Hoje é o dia todo de atividades?
Até às 16h30.
Isso aí.
A programação é o seguinte: a programação 8 horas, a montagem da arena que nós já montamos, 8h30, nós fizemos uma clínica aqui ensinando os fundamentos básicos do tênis de mesa, como é que se pega uma raquete e tal, e aí demonstrando para ele. Fizemos o lançador de bola, que é o Robopong, o Peristeiro acessa também a tecnologia nessa modalidade, que é um robô que lança a bola e os atletas ficam devolvendo. E a partir das 14 horas vai ter um torneio aberto aqui para quem quiser participar, inclusive com premiação e medalha. Às 16 horas nós faremos um desafio para quem da comunidade, ou então os próprios alunos do IFAC que pegarem 3 saques de um dos nossos atletas federados, vai ganhar um brinde especial.
Isso é muito bom, e como você disse, para comemorar esse Dia Mundial do Tênis de Mesa, a federação hoje tem atletas do Mirim aos sêniores?
Exatamente. Nós temos atletas do Mirim, do Infantil, da categoria Infante Juvenil, que é o juvenil, que é chamada categoria D, do feminino, tanto no feminino como no masculino, e temos a categoria macho, que vai até os 78 anos, que é o caso do seu Antônio.
O Emanuel Rogério, agradeço sua participação aqui no Lance Esportivo, trazendo as atividades desse Dia Mundial do Tênis de Mesa, como também já frisou aí a respeito, né, dos nossos resultados que obtivemos lá em Porto Velho, na Taça Brasil Série Prata.
Exatamente. E aí, para finalizar, nós é que agradecemos essa parceria, esse espaço que você sempre destina pra gente gentilmente, e já estendemos o convite que nesse final de semana agora vai ser realizada a segunda etapa do Circuito Acreano de Tênis de Mesa. As inscrições já foram encerradas e sábado e domingo teremos as disputas lá no ginásio da ABB. E você está convidado, inclusive, para vir aqui hoje à tarde prestigiar o Dia Mundial do Tênis de Mesa. Você e toda a equipe da Difusora.
Tá certo. Esse aí, portanto, é o Emanuel Rogério, diretor técnico, né, da Federação Acreana de Tênis de Mesa. Já foi presidente, já conhece tudo e está aí nesse Dia Mundial do Tênis de Mesa, né, comemorando em todo o mundo, como ele bem frisou aqui. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. É, e hoje não se comemora com o presidente da Federação Acreana de Tênis de Mesa, que é o Manuel Bento, em virtude do falecimento de seu pai, que foi na terça-feira, e lá em Jiparaná, ele foi para velar o corpo do pai e só retorna à capital acreana no domingo. Nossos pêsames, Zezé.
Nossas condolências a ele, né, e toda a família.
Às 12 horas mais 24 minutos.
Hoje é o aniversário do ex-lateral direito do Independência Futebol Clube, Alzenísio, conhecido como Claudinho.
Exatamente.
Lá do futebol e lá do futebol de areia da ABB.
Ele que agora é instrutor de futebol lá na ABB.
Na ABB, lá com a moçada lá. Nossos parabéns a ele, muitas felicidades. E o parabéns ao pai dele, o Edson, a sua mãe, a Graça, toda a família. Parabéns.
E tem um grupo aqui que isso é Rio Branco Futebol Clube Campeões de 2000. Todo mundo mandando aí os parabéns. O Tinda, o Juscelânio, o Redson. Tá, sabe onde o Redson está, rapaz? Lá em Santa Cruz de la Sierra.
Santa Cruz de la Sierra.
É, rapaz, tá por lá. Então, Michel, tem também aqui o Severino. Você conhece o Severino, Zé?
Severino?
Com esse nome não, né?
Não.
Ele não é daqui, mas foi jogador aqui importantíssimo no Rio Branco Futebol Clube, conhecido com a alcunha de Birubiru.
Ah, o Birubiru.
Você narrou o jogo?
Narrei o jogo.
O passe do Bala?
Do Birubiru e o Bala.
É.
Aí eu tava no grupo da Ceia aí um vídeo com o Bala fazendo gol.
Pois é, então o Severino é o Birubiru.
Birubiru.
Também tá mandando aí os abraços, né, para o Claudinho. Um abraço aí, galera, que sempre está dando o prazer da sua audiência aqui no Lance Esportivo de segunda a sexta. Hoje é quinta-feira, dia 23 de abril de 2026. Alô, Elvis, rapaz. O Elvis pergunta assim: alô, Alberto, rapaz. E o Rio Branco? Já tem data para iniciar o planejamento para o ano que vem? Aí só o presidente vai te dizer, viu, Elzo? Porque eu vi esses dias ele numa entrevista, ele dizendo que tá deixando a poeira baixar, tá acertando as contas do campeonato e o planejamento vai ficar aí para mais para frente. Mas logicamente que ele não deixa de monitorar os jogadores que estão em busca. Primeiro, eu sou desse tipo, primeiro tem que contratar o treinador. Se não vai permanecer o Ulisses Torres, ou se vai permanecer, então você tem que contratar primeiro o treinador. Agora, trazer treinador de fora e deixá-lo apontar jogador, meu amigo, aí...
Aí vem os dele.
Aí só vem os dele e ele vai fazer caixa para ele mesmo. Ele disse, olha, eu vou te apontar, mas tu tem que me dar 20%, 30%, 40%, não sei como é que se trabalha assim, né? E aqui a gente sabe, se o treinador for da terra, não tem essas coisas, não. Mas não tem mesmo, né? 12 mais 27, Márcio. Fatura aí, porque daqui a pouquinho tem Independência e tem essa reunião, meu amigo, que está dizendo aqui o seguinte, hein? Ministério Público, CBF e Federação realizaram essa reunião com a presença...